traria algum resultado mesmo depois de tanto tempo desse processo cirúrgico?
Né? Isso é uma coisa que muitas pessoas falam, nossa, mas faz tanto tempo, sempre vai ser bom. Por exemplo, vamos pensar numa mulher que operou o joelho, ficou lá sedentária um tempão e daqui 10 anos ela resolve começar a fazer uma atividade física. Não vai ser bom para ela? Se ela fortalecer os músculos da coxa, se ela começar a caminhar, perder peso, é o mesmo raciocínio. Então, teve uma cirurgia, essa musculatura estava lá esquecidinha, sedentária. Sempre que a gente começar a exercitar, pôr isso para trabalhar de uma maneira equilibrada, vai ser positivo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre que vocês quiserem começar, mulherada, comecem. Vai sempre valer a pena.
Maravilhoso. Agora, ó, Juliana, vamos falar uma coisa mais prática, porque minha próxima pergunta, inclusive, vou confessar que estou
mais
aqui.
Mais uma confissão.
Confesso horrores neste programa. Vou confessar aqui que eu tô o quê? Contraindo e soltando, porque começa a falar desse tipo de assunto. Parece
já começa
que...
a querer mexer, né?
O cérebro manda
a mensagem
já. Eu tô aqui contraindo e soltando.
E bom, relaxando.
Qual é a diferença, já que a gente tá falando em contração e relaxamento, eu tô falando, claro, de pompoarismo. Qual é a diferença entre pompoarismo, que não deixa de também ter esse treinamento, né, dos músculos, do assoalho pélvico, e com a ginástica feminina?
Sim, muito boa pergunta também. Muita gente me pergunta isso. O pompoarismo é uma técnica milenar, né? E ele tem como principal objetivo a sexualidade. Então, ele tem manobras específicas, né, para isso, para a melhora do desempenho sexual. Não deixa de trabalhar o assoalho pélvico igualzinho que a gente trabalha na reabilitação. Algumas manobras do pompoarismo de expulsão que eles fazem, a gente não faz na reabilitação. Essa é uma das diferenças. E a outra é esse entendimento do assoalho pélvico como uma região do corpo com múltiplas funções. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu preciso respirar junto, que eu preciso ativar meu abdômen junto, que eu preciso contrair e relaxar, que eu preciso associar esse movimento do assoalho pélvico com exercícios de força, de equilíbrio, eu estou pensando na região pélvica como saúde global, vamos dizer assim, tá? Então, tem até alguns trabalhos mostrando que quem melhora o assoalho pélvico desse jeito que eu tô falando, respirando junto, associando com movimentos, melhora o equilíbrio. A gente tem trabalho com idosos. Então, eu acho que a principal diferença é o foco da ginástica feminina, que é essa que eu faço, ser apesar de melhora a função sexual, mas melhora também a continência e melhora a função corporal como um todo, a postura, a aparência do abdômen, porque é uma visão mais integrada e não compartimentalizada como o do pompoarismo. E alguns movimentos que a gente não faz, porque a expulsão a gente entende, né? Que a gravidade já empurra tudo para baixo, né? A gente já faz força para evacuar. Então, a gente acaba sempre pedindo para que essa contração que a gente faz, a contração e relaxamento, sejam sempre no sentido de elevar este assoalho, evitar que ele tenha uma queda, que é algo que acontece muito com o processo de envelhecimento. Então, algumas manobras do pompoarismo com a mulher mais velha, se ela fica empurrando essa região para fora, isso pode gerar um prolapso, por exemplo, se ela já tem uma tendência.
Tá, a gente tá
mas
falando...
é bom também, eu não tô falando, né? Mas assim, eu acho que quando a gente pensa na ginástica, ela é mais ampla.
Ampla, claro. E só para também deixar muito claro, em qualquer, né, acredito que na ginástica feminina também, assim como no pompoarismo, no passado dizia-se muito, fazia-se muito um exercício do chamado popularmente do cortar o xixi, que é... Péssimo isso.
Péssimo,
até dentro, hoje, quem trabalha com pompoarismo de um jeito muito sério, muito profissional, e imagino que na ginástica feminina também seja um horror isso, né?
Eu acho que é até importante a gente falar isso, porque alguns profissionais mais antigos ainda falam, olha, exercita o seu músculo assim, quando você for fazer xixi, na hora que você estiver fazendo xixi, você fica interrompendo o jato, que isso vai exercitar. E não pode fazer isso, porque assim, a micção, ela é um evento neurológico super complexo. Pra gente esvaziar bem a bexiga, o cérebro mandou um monte de informação pra bexiga que contraiu e o assoalho pélvico relaxou. Se a gente fica contraindo o assoalho pélvico enquanto a bexiga tá querendo esvaziar, a gente confunde todo o sistema. E isso pode gerar, inclusive, uma disfunção miccional. né, ter infecção urinária de repetição. Não façam isso, não. Quando for para fazer xixi, faz gostoso. Relaxa, deixa fluir.
Deixa fluir. Já que a gente está falando disso, Juliana, hoje, inclusive hoje mesmo, eu vi algo perdido, inclusive. Não, confesso que não ouvi, porque estava num lugar que não dava para ouvir, eu só li. Então, vou tirar até a dúvida aqui. Algo sobre, você tem o costume de fazer xixi em pé no banho, não faça, isso é ruim. E aí o que vinha dizendo por que, que seria ruim, é porque para existir um esvaziamento completo da bexiga, para não sobrar restinho, você precisa estar sentado para aquilo ajudar, a gravidade ajudar. Tem alguma relação de fato isso?
Tem, então o que, que acontece? A melhor postura para fazer xixi é sentada com o tronco fletido, relaxando o assoalho pélvico, né? Tanto que se a gente for pegar nesses países que tem aquele buraco no chão, faz de cócoras, né?
Sim, sim.
Porque é uma posição que a gente consegue relaxar bem o assoalho. Quem tem intestino preso, a gente pede para colocar um banquinho na frente do vaso sanitário, apoiar os pés para elevar as pernas e conseguir relaxar mais a musculatura do assoalho pélvico. Então, tanto para o xixi como para o cocô, é bom a gente fazer sentado.
Sim.
Por quê? Porque a gente, nessa postura, a gente consegue promover um relaxamento maior dos músculos. E aí, assim, tem até um aparelhinho que eles vendem, não sei se vocês já viram, que eles falam, olha, se você tiver num show, não tiver onde ir, é um negócio para as mulheres fazerem xixi de pé num lugar que elas não consigam encontrar o banheiro.
Ah, é como se fosse um cone. Eu vi em sites da China isso daí.
Isso.
Achei um pouco estranho. Confesso que tive curiosidade, confesso. Sempre, né?
A gente fala aqui como é que é, né?
Como é que será que é isso?
É um dispositivo de papel mesmo, que você pode levar na bolsa. E de repente você está num show lotado, não tem banheiro, não tem nada, você pode fazer em pé. Essa seria a ideia, né? E aí eu vi que a gente tem grupos, né, de fisioterapeutas que discutem tudo. E o pessoal, não, mas isso não pode porque vai fazer em pé. Em pé tem essa coisa de não conseguir esvaziar totalmente a bexiga. Eu acho assim, em alguns momentos, se você tem uma micção boa, se seu xixi sai com um jato bom, você sente que esvazia totalmente, tem muita gente que faz um xixi no chuveiro, né, antes de tomar banho. Se você tem uma micção boa, vê que não deixa resíduo, não tem problema. A não ser alguém que já tem um histórico, porque a gente, por exemplo, na consulta da fisioterapia, a gente pergunta, como é que é seu xixi? O jato é bom? Você sente que esvazia totalmente a bexiga? Tem gente que fala, não esvazia, eu acabo de fazer xixi, eu saio e sinto que ficou xixi na bexiga. Então, para essas pessoas, a gente orienta sentar, fazer o xixi mais demorado, se posicionar adequadamente. Para essas pessoas, não seria recomendado fazer em pé. Nem usar esse aparelhinho aí, esse dispositivo chinês aí.
Fiquei muito curiosa.
Mas, de repente, esporadicamente, se você tem uma bexiga que esvazia bem, se você relaxa, não é tão ruim, né? Mas, lógico, como orientação,
claro,
o ideal é que a gente faça sentado com os pés apoiados no chão, deixando o assoalho pélvico relaxar. É aquilo que a gente falou, na hora de fazer xixi, faz gostoso. Né?
E só para as pessoas entenderem qual que é essa sensação que você está dizendo de uma bexiga ainda com líquido, é aquela vontade, é você sair do banheiro ainda com uma vontade de fazer xixi, é isso?
Isso, persistente. E tem também um outro sintoma que pode nos mostrar que essa bexiga não está funcionando também, faz xixi, levanta e quando você está pondo a roupa, pondo a calcinha, continua gotejando. Então é sinal de que ficou xixi lá dentro e que na hora que você se mexe, saem essas gotinhas. Então podem ser os dois sintomas, tá? Tem que sair do banheiro sentindo que esvaziou. Ah, eu tô bem. Tô bem, não tem mais nada lá dentro.
Duas perguntinhas, Juliana. 30 minutos diários desse método pode prevenir e combater os sintomas da menopausa? E a gente está falando muito dessa ginástica para as pessoas entenderem. Você usa algum tipo de material para essa ginástica? O que precisa para fazer essa ginástica?
Olha, não, 30 minutos diários dá, que é mais ou menos o que eu faço. Não precisa de material. Na pandemia, inclusive, eu tenho turmas no meu consultório, né, que eu faço em grupos. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e eu desenvolvi um método online desses exercícios, porque as pessoas estavam em isolamento, não podiam ir. E a ideia era essa, era em 20 minutos, não era nem 30, você conseguir fazer os exercícios da ginástica feminina sem precisar de nenhum material. Em qualquer lugar que você estiver, você faz. Logicamente que, para aquelas alunas que já estão comigo há muito tempo, a gente consegue incrementar a ginástica feminina com materiais. Uhum. Porque qual que é a ideia? Trabalhar o corpo como um todo. Sem materiais, a gente vai fazer exercícios que usem o peso do próprio corpo. Então, exercícios de ponte, de prancha, sempre associando o assoalho pélvico, pensando no que a mulher precisa. A gente precisa trabalhar a massa óssea, a gente não quer ter osteoporose. A gente precisa trabalhar massa muscular, porque a gente precisa de músculo, principalmente quando após a menopausa. Então, a gente tem, não pode esquecer disso. Eu vou trabalhar meu assoalho pélvico, mas eu tenho que pensar em todos os benefícios que o exercício vai trazer para a mulher, né? Tanto para a massa óssea, como para massa muscular. E para as mulheres que já estão mais adiantadas, a gente pode fazer estes movimentos usando pezinhos, elásticos, mas a ideia do método é fazer sem precisar de nada, usando o peso do próprio corpo, que é muito possível e traz resultados, tá? Uhum. Eu tenho várias alunas desse método que eu comecei a fazer online, e no começo eu tinha um pouco de resistência. Ai, gente, como é que eu vou ensinar a fazer online assoalho pélvico? Uhum. Mas pela necessidade da pandemia, eu sistematizei e funcionou super bem. A gente tem várias alunas, eu tenho alunas de fora do Brasil que fazem. Que legal. E a gente faz um acompanhamento, elas respondem um questionário antes, respondem depois, uhum, para a gente acompanhar realmente se isso está funcionando. E dá para fazer e não precisa de muitos materiais, precisa de um tapetinho e um espaço para fazer em casa. A gente faz até descalço, não precisa nem, uhum, de sapato.
Uhum. A gente está falando, Juliana, de um método que... Ele serve para, obviamente, todas as idades, como você mesmo disse. Mas agora vamos adentrar um pouquinho na menopausa, né? Tem muitos sintomas que a menopausa traz, que são muito conhecidos. Outras mulheres vão experimentando aos poucos. agora, tem um chamado nevoeiro mental. O que, que é isso? Que sintoma é esse que ele não é tão conhecido, né?
Sim, às vezes esse é o sintoma que vem e aí a mulher fica perdida, né? Ela começa a achar que ela tá ficando doida, porque ela não... Não, mas eu tenho pacientes que falam isso, mas fala, Ju, eu tenho uma paciente muito engraçado que na época da pandemia eu fazia muitas lives, toda semana, uhum, eu fazia, e a menopausa era o tema principal. Então a gente falava de muitos dos sintomas. Então... Muitas vezes elas não dormem bem, uhum, isso acaba atrapalhando, porque esse nevoeiro mental é um nevoeiro mesmo, ela fica confusa. Uhum. Ela fica com a memória meio atrapalhada, então, e ela não consegue reconhecer, porque de repente ela percebe que ela está com a memória ruim, que ela está mais irritada, que ela tem essa confusão mental, e ela não consegue associar que isso, uhum, seja a menopausa. Tá? Porque às vezes ela está com 45 anos, ela ainda, uhum, não está pensando nisso, uhum, mas esse pode ser um primeiro sintoma. E aí, logicamente, que quando a gente fala na menopausa, esse sintoma do nevoeiro, por exemplo, que ela não consegue se achar, muitas vezes uma reposição hormonal feita adequadamente vai ajudar muito esta mulher. Mas ela precisa entender que a partir dos 45, em média, ela pode, se ela começar a achar que está esquisito, que ela não está dormindo bem, ela está com mais confusão, está mais irritada, a memória dela não está tão bem, seria legal ela procurar ginecologista, fazer uma análise ali de como, uhum, é que estão os hormônios, porque tem marcadores hormonais que mostram, né? Mesmo ela tendo poucos sintomas. Então, lógico que a gente faz o acompanhamento anual no ginecologista, as mulheres normalmente estão acostumadas, uhum, mas às vezes entre um ano e outro, nessa janela de tempo, ela pode começar a ter sintoma e ela se sente muito mal, porque ela não entende, as pessoas, uhum, ao redor também começam a perceber que ela está mais irritada, às vezes ela fica mais deprimida, com mais ansiedade, não rende tão bem no trabalho, começa a ter dificuldade de atenção, de focar, e precisa procurar ajuda, né? Uhum. Às vezes ela não pode fazer, tem mulheres que não podem fazer a reposição.
Uhum.
Normalmente a principal contraindicação é ter tido um câncer de mama, a própria pessoa, tá? Hoje em dia, até por exemplo, se a mãe teve, dependendo de como for, ela pode fazer, uhum, logicamente com acompanhamento, antigamente não, né? Então hoje em dia os hormônios são bioidênticos, existem aí maneiras diferentes de se aplicar os hormônios, uhum, então é importante procurar a ajuda de um médico que seja especialista nisso, acho que isso é importante, né? Que valorize esses sintomas, que entenda o que, que aquela mulher está sentindo, para tentar amenizar. E os exercícios, no geral, eles ajudam bastante. Tá? E aí eu digo exercício no geral mesmo. A ginástica feminina ela vai ajudar muito, muito num sintoma que a gente chama de síndrome genitourinária da menopausa. Vocês já ouviram falar?
Não.
Que é o ressecamento que as mulheres começam a ter na região vaginal por conta da diminuição do estrógeno, né? Uhum. Então, tem ressecamento, tem mais fraqueza ali na região do assoalho pélvico e uma chance maior de desenvolver dor para quando tem relação por conta desse ressecamento e infecções urinárias. Então, quando a gente exercita os músculos do assoalho pélvico, a gente consegue melhorar a circulação sanguínea ali da região e amenizar bastante esses sintomas. Uhum. E aí elas conseguem dormir melhor quando fazem exercício e muitas vezes eu falo que é um coadjuvante para o nevoeiro, para a insônia, para algum desses sintomas da menopausa.
Uhum. Você falou em secura vaginal, né? Que é um dos sintomas que acometem as mulheres na menopausa, né? E qual a melhor opção para tratar a secura vaginal? Hidratante, lubrificante?
A gente tem várias opções, né? Vai depender muito, por exemplo, se a mulher pode fazer a reposição, a terapia de reposição hormonal ajuda muito nessa questão do ressecamento. Pode ser tópico, né? Que ela passa na pele, por exemplo, e tem alguns que são aplicados via vaginal. Uhum. Então, tem um efeito ali local. Fora isso, os exercícios do assoalho pélvico são muito indicados por conta dessa melhora da circulação e da função. Quem não pode usar hormônio pode usar hidratantes específicos para a região vaginal. E para aquelas mulheres que também têm indicação, pode ser feito ou o laser ou a radiofrequência, que também melhoram bastante a mucosa vaginal, ajudando a melhorar esse sintoma. Então são essas opções aí de tratar. O importante é tratar, é não deixar, não achar que isso é normal, né? A gente tem que buscar ajuda. E quando for ter relação, passar bastante lubrificante, lubrificantes específicos, para que a gente consiga proteger bem ali a região e não machucar. Porque se não machuca, dá dor, e aí começa a gerar tensão, e aí vira um ciclo. E aí a mulher vai deixando de ter relações por causa disso, né?
E isso é um sintoma que realmente vai acontecer. A mulher na diminuição hormonal, na diminuição do estrógeno, vai levar a essa secura.
Vai, porque na região da vagina, ali na região urogenital, existem muitos receptores que são receptores do estrógeno, né? Uhum. Então, a gente, quando não tem mais o estrógeno, você vai diminuir o colágeno, a elastina, os vasos sanguíneos ali da região. Então, ela vai ser menos nutrida. Uhum. Com certeza vai ter uma alteração. Algumas mulheres sofrem mais e outras menos, mas que vai acontecer uma alteração ali na região urogenital, vai. Faz parte do processo, tá, né? E como nós estamos vivendo mais intensamente, as mulheres hoje em dia, né, a gente imagina, vamos dizer, eu tô com 46, eu posso já entrar na menopausa, e eu quero fazer muita coisa ainda na minha vida, e eu quero aproveitar muito o meu assoalho pélvico ainda, então, não é?
Maravilhoso. Todas
queremos.
Temos o direito
de usar muito bem usado o nosso assoalho pélvico.
Exato.